Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Estamos alegres pelo teu testemunho na vida do Fred, da sua família, aquilo que tens feito na Suécia. E agora ficamos na tua presença assim, atentos, para receber de ti o que tens para nos trazer na vida dele, Senhor. E o abençoamos em nome de Jesus, que nada lhe falte. Nome de Jesus. Amém.
Já que é a última vez perante a igreja, então tem que ver o horário, né, para não se passar. Nós vamos mostrar algumas, eu vou mostrar algumas fotos para vocês conseguirem visualizar melhor sobre a respeito dos nossos irmãos, dos grupos, do grupo que nós temos ajudado. Só um pouquinho, pode desligar por enquanto. E saber como é que é do outro lado, quase no polo ártico. Mas primeiro eu queria ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito deste mandamento e destas palavras é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Após mostrar, contar algumas coisas que Deus tem feito lá na Suécia, vou repartir uma pequena carga que Deus colocou no meu coração também, com respeito à igreja. Mas vamos primeiro visualizar onde é que fica a Suécia. Para alguns, muitos sabem, mas para ajudar, fica isso tudo é Europa. Lá em cima, na Escandinávia, é que fica a Suécia. É aqui. Obrigado, querido. Aqui que fica a Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, esses são, e Islândia, esses são os países escandinavos. Cada país tem uma língua: sueca, norueguesa, finlandês, dinamarquês. Cada um é uma língua diferente. Suécia só tem 9 milhões. Noruega, acho que 5. 4,5. Então, a Suécia, a população da Suécia é um Rio Grande do Sul, né? A população se concentra no sul, onde é mais quente. Essa região aqui de Estocolmo. Aqui, Gotemburgo, onde nós moramos perto, 30 quilômetros ao sul de Gotemburgo. E é a segunda cidade mais importante. A primeira, logicamente, é a capital, que é chamado Estocolmo. Mas, interessantemente, para nós é mais perto ir para a capital da Noruega, são só 350 quilômetros, do que ir para a nossa capital do nosso país. Então, é aqui, nesses dois pontos, onde o John e a Marta têm a cobertura apostólica sobre esses dois grupos, sobre o nosso grupinho e sobre a igreja lá em Oslo. E graças a Deus que só são 350 quilômetros e não mais, né? Daqui já são quase 17 mil quilômetros, então não dá para vir toda hora para cá, né? Mas tem sido uma grande alegria em poder estar perto dos irmãos. Nós podemos estar lá e eles nos abençoar também. Aqui é Gotemburgo, conforme eu mostrei. E qual é a cidade onde nós moramos? Nós moramos numa cidade de 70 mil habitantes, mas onde a própria vila, a cidade, é só de 30 mil habitantes. Lá que nós moramos, uma cidade chamada Kungsbacka. Gotemburgo, que tem uns 500 mil habitantes. E nós nascemos, eu, John e a família, nós nascemos aqui, ó, perto de um lago. Uma cidadezinha de nada com 100 casas, num vilarejo de 100 casas. E Deus nos chamou para esse país cheio de milhões e Porto Alegre, né? E pela graça de Deus, no consolo de Deus, Deus tem dado... Deus sabe as nossas limitações, que nós somos homens, terrenos e terráqueos, né? Sabe que a gente tem saudade do Brasil, onde nós criamos raízes... E há 25 anos atrás, um tio da Dedé casou com uma sueca, filha de missionário, e se mudaram para a Suécia. Então, de vez em quando, a gente vai para essa cidadezinha aqui no interior da Suécia, a 200 quilômetros, mais ou menos, onde a gente só fala português, e vem gente toda hora, é festa e churrasco. Então, é alegria. O casal que vocês conheceram, Kiki Ingvar e John Ulla, a Kiki e o Ingvar, eles moram 30 quilômetros acima de Gotemburgo. É aqui perto, bem no meio do mato, é lá que eles moram. E essa pequena viagem que eles fazem, de 70 quilômetros, para poder estar nos encontros de discipulado. Tem um grupo... que saíram da Luterana, foram renovados pelo Espírito Santo, mas ainda eles estão, não sabem para onde ir. E em setembro foi a primeira vez que nós tivemos lá uma oportunidade para falar a respeito do propósito eterno de Deus, a vida em família, vínculos, o corpo. Então, toda essa vida que Deus tem nos dado, através da igreja aqui em Porto Alegre, que Deus fez entre nós e que Deus está começando a fazer lá em Kungsbacka, nós temos semeado aqui nessa cidade, Munkedal, que é uma cidade também pequena, e um grupo de 25, 30. O primeiro encontro que nós tivemos foi o contato para esse grupo lá em Munkedal, são os nossos discípulos, e conhecido deles, e a primeira reunião que eles tinham nos convidado para ministrar no sábado, sábado o dia inteiro, para ter um retiro com a igreja de 25 pessoas, houve uma tamanha confusão, que queriam, mas não queriam, nem nos conheciam, mas houve uma dissensão, houve uma divergência, então na reunião tiveram, dos 25 tiveram 6 pessoas, para nos ouvir, mas os 6 estavam lá com sede e fome. Então, o pingado, o pingadinho que aqui existe, lá também existe mais ainda, né? Mas essa é a obra de Jesus. Paulo, a gente vê em Atos, ele ia para uma casa, ele pregava numa casa onde tinha 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vê que riqueza que é poder seguir os passos de Jesus e dos apóstolos. Então, esse é um grupinho que começou em setembro, agora de 2004, onde nós estamos semeando a palavra de vínculos, a visão. Vocês veem que a Dinamarca é muito perto, só pegar um barquinho, 3 horas, de 3 horas de viagem já está na Dinamarca. Em 2002, eu e John, com as nossas... belíssimas esposas, né, John? E as nossas filhas. Nós estivemos sondando 2002, em maio, e nós pudemos conhecer pela primeira vez. Eu conheci, o John já conhecia o Afif, né? Aqui está o Afif e a Helene, que estiveram aqui. Nós conhecemos o Christer, já tinha vindo aqui. Então, nós tivemos um pequeno encontro em 2002. Em 2002. A grande alegria é que Deus também nos consola. E além do John e Martha, nós pudimos receber os nossos irmãos cariocas, porto-alegrenses, Nilson e Mari, no nosso terreno lá, fazendo churrasquinho. Só que lá é churrasco de peixe, né? Não de carne de vaca. Então, é um deleite para nós, é um deleite receber cada irmão. Sabemos que é um milagre. E Deus tem feito milagre, né? Deus tem feito milagre no nosso meio e vai fazer mais ainda. Vocês conhecem esses dois casais? O Ingvar e a Kiki, que mora nessa cidade de 30 quilômetros acima de Gotemburgo. E o John e Ola. Eles foram tão impactados quando tiveram em 2003, aqui outubro ou novembro. E o John mora a 500 quilômetros. É mesmo o nome do John. Mora a 500 quilômetros ao norte. A gente não se encontra ainda muito, mas nos telefonamos. E quando ele fala com uma paixão aqui de Porto Alegre, ele chora. Ele chora de paixão por vocês, pela visita em Canoas. Se apaixonou por Canoas, por todos os irmãos aqui. E esses são os irmãos que depois que visitaram vocês, eles pediram agora em setembro de 2004 a minha Dedé, para nós cuidarmos deles. E eles podem ser nossos pais, né, Dedé? Pela idade, os pais da Dedé. E pode ser nossos pais, e Deus tem nos chamado para abençoar eles. E nós, com alegria, desde setembro, outubro do ano passado, nós temos cuidado deles. Aqui, o primeiro retiro que juntamente com o John, a Marta, o Nilson e a Mari, estiveram com a congregação no mês. Nós nos mudamos em 2003, fevereiro. Então, em junho de 2003, nós fizemos um retiro. E nesse retiro, os suecos são muito naturalistas e gostam da natureza. E eles gostam de fazer piquenique, bem no mato. Não tem grandes animais selvagens lá, só alce e veado. Aí, e bastante formiga. A Mari que sabe, né, Mari? Então, esse é um tempo de comunhão no retiro, primeiro retiro que nós tivemos. Um encontro na casa de um dos líderes, onde o John ministrou para nós. Então, foi em junho de 2003, a primeira viagem, a ida nós à Suécia. Esse é o pequeno grupo. Houve umas modificações, mas isso é normal, né? Aqui, no mês de depois da visita do Kik e o Inva, aí o John e a Marta estiveram na Noruega ministrando a respeito um retiro de libertação. O nosso fiel escudeiro está sempre conosco, o querido Mats, vai conosco toda hora, ama retiros, como você sabe, né? E aqui o friozinho já está pegando, em novembro, um pouquinho antes do inverno, vocês veem as roupas aqui da Raquel, da Mel. E esse aqui foi o marco, para as nossas vidas, onde Deus nos pediu um jejum diferente. E sobre isso eu vou comentar, e daquilo que Deus quer fazer continuar conosco, porque a gente sabe que a luta continua lá, não vai terminar. Mas eu sei que também Deus tem uma luta aqui, um bom combate que a Igreja de Porto Alegre precisa fazer. E um desafio que Deus quer levar à Igreja aqui de Porto Alegre. E nesse retiro a gente viu, né, John, onde os queridos casais da Noruega, Victor, Steiner e esses outros, de 55, 60 anos se lavando, os noruegueses super altos, grandes, super grandes, né? Chorando, né? Eu mostrando, ministrando para os homens, a Dedé mostrando, ministrando para as senhoras, e eles chorando, confessando os pecados, Deus curando, quebrando as maldições, confessando os pecados da juventude antes de eles casarem, Deus trazendo confissão, eles confessando os pecados, e Deus trazendo um quebrantamento muito forte. E a gente viu literalmente as trevas no meio dos irmãos, começando aquela uma densa treva saindo da igreja lá da Noruega. E cada etapa, a gente tem falado que cada etapa, cada visita dos nossos irmãos, dos nossos queridos pastores, eles têm, Deus tem levado a igreja uma etapa maior, uma escada. A gente, como é que eu vou dizer? A gente sobe, obrigado, sobe mais um degrau. Então, essa aqui são alguns irmãos da Noruega. E aqui é a nossa sala. Nossa sala, onde dezembro, onde encerrou o primeiro ano, em 2003, com o nosso grupinho. Esse Daniel e Sofia são os nossos vizinhos que moram no segundo andar. Perdi aqui o... Ao meu lado, à esquerda, é o Magnus. Eles se mudaram, moravam a 170 quilômetros ao norte de nós. E Deus deu uma palavra. Eles estavam sozinhos, sem igreja, sem comunhão com irmãos e com sede de fazer a vontade de Deus. Eles queriam companheiros, nós queremos trabalhar, nós queremos evangelizar, companheiros e sair. Aí nós dissemos para eles, no primeiro, em 2003, no verão, disse: meu irmão, você não pode fazer descoberto, sem estar debaixo de autoridade, sozinho. Faz mal para a tua saúde, faz mal para a tua saúde espiritual, da tua família. E principalmente naquela região que tinha uma cidade, é uma cidade de 3 mil, 4 mil habitantes, com uma potestade de morte terrível, de suicídio. E Deus, sabemos que Deus trouxe... levou eles para perto, trouxe eles para perto de nós, para cuidarmos mais de perto. Depois tem outras fotos. Esse foi o primeiro batismo, em janeiro de 2004. A Elna, uma discípula da Dedé, mãe de três filhos. E o batismo, nós pegamos emprestado o batistério da Assembleia de Deus, onde eu fui batizado nos meus 8 anos, em 1974, onde, quando eu fui batizado, eu pedi para o pastor emprestado, e nós pudemos batizar a primeira discípula lá, e em janeiro de 2004, foi uma alegria e um carinho de Deus mostrar, ó, a história, como Deus faz a história interessante. Aqui, já entramos então em 2004, no retiro, numa cidade do nosso grupo de Gotemburgo, onde o John e o Christian Home ministraram. É aqui o período de louvor. E em maio de 2004, Deus fez também algo muito interessante. Um dos casais, a esposa recebeu a libertação aqui nesse retiro, onde ela não conseguia, eu falei numa outra reunião, ela não conseguia nem ir numa reunião. Ela não conseguia ficar numa reunião de 20 pessoas, porque ela sentia fobia de pessoas, medo. E tudo era stress, tudo era difícil. E ela simplesmente saiu umas cinzas de tristeza, conforme nós cantamos naquele retiro de maio de 2004, foi tremendo. Ela mudou com um rosto alegre, vestes de louvor, e saiu o jugo do peso. Um exemplo muito palpável e muito tremendo lá no nosso pequeno grupo. Na frente. Então, esse é os latinos... Esses são os latinos ministrando. Um americano que é pastor lá na... Os dois são de Santiago. E esse foi enviado por Concepción, lá da comunidade do Christian Home, e mora perto de Estocolmo. Ajuda um grupo lá. Esse foi mês de maio. E aqui, graças a Deus, que Deus não tem só feito uma vez por ano, mas Deus tem consolado os nossos corações com a visita dos nossos irmãos duas vezes por ano, né? É uma alegria. E ainda vem mais uns irmãos junto. Isso nos consola. Esse retiro foi no retiro, depois, logo depois de maio, na Suécia. O John e a Marta ministraram lá na Noruega, onde também foi tremendo. O nosso escudeiro foi motorista também, Mats. Eu fiquei 3-4 meses sem carteira. Eu estava tirando a carteira sueca. E meio difícil, mas consegui. Esse aqui foi uma alegria, um júbilo estar junto com eles. E a gente viu essa etapa da igreja. A gente viu o fruto, né, John? Nos adolescentes e nos adolescentes e jovens. Deus começou a trazer uma salvação, uma cura, um arrependimento com o mundo, o pecado, ele se distanciando, se arrependendo, dizendo não ao pecado, ao mundo. Então, nesse retiro foi muito tremendo, em junho do ano passado, onde Deus trouxe uma convicção de pecado, um arrependimento forte e uma santificação no meio de adolescentes e jovens. E lá os jovens, você sabe, a igreja não prega sobre que é errado ter relacionamento sexual antes de casar. Lá é normal, até no meio dos evangélicos. É mundo evangélico, né? Não entre discípulos, mas no mundo evangélico isso é normal lá. Então, mas graças a Deus que existe ainda um povo pequeno, mas existe um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Em Oslo e lá na Suécia também. Esse, então, é um pequeno grupinho. Vocês veem, esse é o grupinho do John Ola, que é 500 quilômetros ao norte da nossa cidade, e onde tinha um ex-hippie lá da Inglaterra, foi parar na Suécia, uma sueca. Então, agora acho que são eles mesmos só, né? Entre quatro, e eles estão... Cada vez que vem retiro lá em Oslo ou em Gotemburgo, eles descem para estar conosco, com a igreja, para estar junto com a igreja. É uma indagação ainda, né? É mais sementes que Deus está fazendo e onde Deus quer levantar um grupo. Isso aqui são fotos, por isso que saem assim. Essa é só para vocês terem uma ideia. Final de 2003, depois que oficializou a ajuda apostólica, onde a cobertura apostólica foi oficializada em 2013, outubro de 2003, em dezembro nós começamos a nos reunir pela primeira vez, depois de fevereiro a dezembro, de semeadura, de nós cuidarmos dos nossos discípulos em Kungsbacka, mas não tinha um relacionamento forte com o pessoal de Gotemburgo. Era um grupo, a gente se reunia uma vez por mês, mas ainda não existia uma confiabilidade, eles não confiavam ainda muito em nós, e a gente não tinha uma abertura e transparência e da parte deles. E depois de 10 meses, eles começaram a se abrir e pediram, mas vamos nos reunir então toda semana para a gente orar. E a partir disso, de dezembro de 2003, nós temos nos posicionado para nos assumir com autoridade em zelar pelas nossas ovelhas e cuidar das nossas ovelhas. Cada um tem seus grupos de discípulos. E o Hendrik, vocês conhecem, alguns conhecem o Hendrik e a Maria. E esse é o outro líder, o Ule, que tem também, pode... Esse aqui é o babyzinho da... Nasceu agora em... Me ajuda, Dedé? em setembro do ano passado, a nome estranho, luva, mas não é luva assim, é porque se chama louva, evangelina, porque quer ser evangelista, quer que ela seja a bênção de evangelista. Então, é lá em casa, o Henrique e a Maria, e a primeira, e Deus deu várias palavras até que foi gerado, teve muitos obstáculos, mas Deus trouxe a palavra profética várias vezes, inclusive na última vez do Vilário também Deus trouxe, e Deus deu essa pequena dádiva. E aqui é outra família do nosso querido Ule, ele é casado com uma sul-africana, descendência inglesa, e formados pela Jocum, missionários lá na Jocum, e Deus começou a unir o Hendrik e eles faz 5 anos, mais ou menos. Meu filho, se tu conseguir, isso. Lá em casa, nossa sala novamente, os encontros do segundo semestre de 2004, uma vez por mês no domingo, tem sido lá em casa. Então enche, né? Dá para ver que enche bem. Mas é uma sala grande, cabe os 30 irmãos, e somos mais ou menos em torno disso, uns 30 irmãos. E aí as crianças pulam, e as bandeirinhas, nós temos também as bandeirinhas lá. Discípulos temos, isso mesmo. Aqui em frente de casa, um pouquinho de neve. Foi a primeira neve agora, antes do inverno, em novembro, antes de virmos para cá. Eu ia passear com a Melissa, aí agora em novembro. Um pouquinho aqui para vocês. Essa aqui é uma das diversões lá na neve. Pega o carrinho e... Isso aqui é uma das diversões das crianças, dos jovens e adultos também. Além do esqui, né? Essa é uma das diversões. Aqui a Raquel, na frente da escola... Aqui é a escola, menos de 10 minutos, e ela vai caminhando da nossa casa até a escola, vai caminhando, a gente leva ela. E a coleguinha dela, que é a nossa vizinha, um montinho de neve, né? Isso aqui é um trabalho, porque as patrolas e os tratores trabalham toda madrugada, né? Para limpar as ruas, para a gente poder andar. Aqui, bem no centro, já tinha derretido toda a neve, e tem um pequeno riacho, então é bem aconchegante a nossa cidadezinha que Deus nos deu. Pode mudar. A praça, e olha só, o nome dessa árvore que eles fizeram, a Árvore da Vida. Sabia? Está escrito numa placa lá, Árvore da Vida. Eles querem imitar, o diabo tenta imitar até isso, né? Mas nós sabemos quem é a Árvore da Vida, né? Na frente da escola da minha e da Dedé. Aqui é 4 horas da tarde, viu, pessoal? É 4 horas da tarde no inverno. Então, o sol tem das 9 às 13h30, 4 horas, e depois Zé Fini. E Deus nos deu uma casa a 5 minutos do centro, a gente vai caminhando. A Dedé vai para a escola caminhando menos de 5 minutos. E na frente da nossa casa é o metrô e o trem. Então, um pouco de barulho, mas um centro estratégico de Deus. Aqui é a escola da Dedé, a professora dela, de língua sueca. E Deus tem dado graça para a Dedé de fazer os 3 semestres. Ela tinha que fazer 3 semestres e Deus deu graça para ela fazer num semestre. Esse 2004. Uma peruana que se converteu na Suécia, casou com um sueco e pertence a outro grupo, mas de vez em quando eles vêm desesperados. Por favor, queremos ajuda, a gente está sozinhos, não existe amigo, não existe vínculo, os suecos são frios. Aí a Dedé vai, abraça ela, fala com ela, consola. Ainda não é alguém que pediu o vínculo, mas irmãos que a gente tem abençoado de outros grupos. nossa salinha, a Marta chegando, então, este último ano passado, agora no ano passado, em mês de setembro, e para vocês saberem que as pastoras também brincam de Barbie e de Polly, e as nossas filhas amam. Pode mudar. A gente levando a Raquel, buscando a Raquel na escola, e, meus irmãos, a gente vai para um país estranho e a gente vai sozinhos, mesmo que eu tenha primos e tios, mas não tem a nossa família, que são os tios diretos e os primos das crianças. E sabemos que isso é um preço que a gente paga para poder, para sermos enviados, se distanciar da família. Mas Deus tem nos consolado através disso. Aqui estão os nossos discípulos, os meus discípulos, o Marcos e a Ana se mudaram de Gotemburgo e pediram ajuda. A gente, houve uma pequena modificação de vínculos, estava com o Hendrik e eles pediram para mudar, e nós assumimos no mês de julho desse 2004. Esse é o primeiro discípulo que nós chegamos no mês de maio de 2003. Esse aqui foi em setembro, que é cunhado dele. E agora o novo, o discípulo mais novo, em mês de setembro agora de 2004. E aqui o chimarrão rola também, né? Não é porque na Suécia a gente esquece chimarrão. Eu sou mais gaúcho lá agora do que aqui. E achei um companheiro lá. É, o Ingvar é o meu companheiro de chimarrão e ele vai lá direto. Os outros provam uma vez e não querem mais. Mas ele é valente, ele é corajoso. Quando a gente passa nas cidades, o pessoal, alguns perguntam, isso é droga? No retiro de Vrom, agora em setembro, quando o John ministrou, o Jorge Mitchell e eles, aí a gente lá no junto com o Nilson, a gente passava lá, eles pensavam que era tipo cachimbo da paz, alguma coisa assim, que nós, os povos subdesenvolvidos, tínhamos índios, né? Pode passar. Essas aqui são algumas das discípulas, aqui faltam. São também quatro moças senhoras que a Dedé tem, e mais uma brasileira que se mudou para Estocolmo, mas essa brasileira de São Paulo, por contato da internet, entrou em contato com a Adriana e conseguiu nosso telefone e foi para nossa cidade e pediu ajuda. Então, é inexplicável, a Dedé ajudou, quantos meses, Dedé? 7 meses, ela se mudou para Estocolmo para estudar. Essas aqui são outras duas solteiras que Deus, que a Dedé cuida. E essa aqui, ó, essa aqui dá para ver que são irmãs, né? Essa aqui é que foi batizada. E a irmã dela, que é casada com um da Bélgica. E eles que a gente tem semeado agora, nesse segundo semestre, eles estiveram em novembro, no grupo caseiro, no encontro da igreja, e eles estiveram lá, para receber a palavra. E eles, através do Magnus e da Elna, que é irmã, eles têm falado sobre a vida e família, comunhão, de vínculo. E eles, o esposo dela lá da Bélgica, que é o segundo que eu falei aqui, é o segundo pastor em toda a Bélgica que tem sustento integral. Não existe, só um pastor que é holandês, que mora na Bélgica, e ele, que é sustentado. A maior congregação bélgica são 60 pessoas. Esse é o maior. Então, seu grupinho lá na sala com a Dedé. E aqui, um pouquinho, o último encontro da Dedé antes de nós virmos para o Brasil. E a outra irmã, que é a neta da Dedé, é netinha da Dedé, e se mudou também de Gotemburgo para ser cuidada lá em Kungsbacka. Então nós lá em Kungsbacka, somos 14 adultos e 12 crianças. Nós somos que menos tem filho. Pode passar. Aqui antes de virmos para cá, na correria toda, mês de novembro, a agenda estava lotada todas as noites, e era depois que eles saírem em outubro, o Nilson ficou até dia 11 de outubro, e parece que voou só, a gente emendou setembro, outubro, novembro, para preparar aqui para dezembro. E as duas são filhas de lá chamados padres, que são luteranos, lá os luteranos chamados preste padre, onde são contra o batismo das águas, eles aceitam a manifestação do Espírito Santo em forma de línguas e palavra profética, mas não, como vocês sabem, não batismo. E as duas são filhas de pastores luteranos. E a Dedé estava trazendo a palavra a respeito do batismo das águas. Ela já foi batizada. E aqui, 5 de dezembro, a nossa outra semeadura, o irmão do Mats, Magnus. Esses dois são irmãos do Mats. O Daniel e o Magnus. São outros dois irmãos do Mats. E eles pertencem a um grupo da Assembleia de Deus, aonde eu fui batizado. E eles, a igreja está pedindo para implantar o chamado grupo células. E eles não sabem, porque eles estão tentando achar na própria Assembleia. E está difícil, estava lá difícil lá achar na própria Suécia. Tem algumas cidades que começaram com um quase discipulado, né? E eles pediram ajuda. Nesse sábado, eles pediram ajuda a mim e a Dedé, para nós, ajude-nos como casal. O que é discipulado? O que é vida em família? O que é grupo caseiro? O que é vida de família? E foi a semeadura. E eles, mas por que vocês têm que viajar logo agora? Agora que a gente queria concretizar mais algo. Mas sabemos que é o tempo de Deus. Então a gente fez um fundi de frutas. Suecos não conheciam. Nós brasileiros somos mais avançados. É? Das delícias culinárias. Esse aqui é a família mais fértil lá. 4 filhos, 29 anos, hein? Olha o exemplo agorizado aí. 29 anos são os nossos discípulos com 4 filhos. A mais velha tem a idade da Raquel, 7, e a menorzinha, 1 ano e pouco. São nossos vizinhos que moram no segundo andar. Pode mudar. E Deus nos chama para evangelizar os suecos e os brasileiros. Aí lá, 20 quilômetros, colega da Dedé, um casal de Santa Catarina, de Pomerode e de Joinville, trabalham na VEG, no escritório lá na Suécia, lá em Kungsbacka, nossa cidade, são os nossos contatos. Onde estão ouvindo, não se converteram ainda, mas estão ouvindo. E quando a gente foi lá para continuar a semear mais o evangelho e o reino, aí tinha lá um colega dele, de Santa Catarina também, onde nós jantamos juntos e eu pude repartir também mais a respeito do evangelho para os brasileiros na Suécia. Aqui, os mais nos contatos, nessa última, nós tivemos no último domingo, dia 5, nós fizemos uma festa de despedida para nós. Aí nós convidamos nossos contatos de Santa Catarina e também um outro contato que é colega da Dedé, ela é da África do Sul, e fazia 3 meses que tinha se mudado para a Suécia. O marido é sueco, e eles não aguentavam mais a África do Sul, e voltaram para a Suécia. E aí depois, no falar do Evangelho e do Reino, a gente descobriu que eles eram da Metodista, e ele era filho de missionário, uma igreja bem tradicional, mas era filho de missionário lá na África do Sul. E tinha morado 30 anos, que nem eu, fora da Suécia. Aqui, uma das netas da Dedé, trazendo a palavra para uma brasileira de Minas Gerais, que é filha de uma colega da Dedé. Então, mais um contato de brasileiros são os mineirinhos. uma mineira que é casada com um sueco, Vitalina é o nome dela, e que a gente está semeando. Ela tem 13 anos e que está ouvindo a respeito do Evangelho. E com um monte, veio do Brasil, com um monte de religiosidade, né? Ela pede ajuda, Deus, ajuda, Dedê, agora ora por mim, porque estou precisando de ajuda, né? É bem aquelas bem religiosas, que creem em Deus, né? Como também o diabo crê, mas não se converte. Mas um dia Deus vai romper a religiosidade e converter a brasileira também, lá na Suécia. E essa festa, nosso amigo Mats, de novo aqui. E aqui o último retiro, agora, de 2004, onde teve o Jorge Mitian, Christian Holm e o John ministrando, numa capelinha, numa ilha de Gotemburgo, onde a ilha tinha 1,000 e poucos habitantes, e essa congregação batista devia ter umas 50. Porque tinha lá, da igreja local, da ilha tinha 50 pessoas, e mais das outras localidades tinha mais 50. Então, no retiro todo, nos eventos, tinha mais ou menos em torno de 100 pessoas. O que eu disse para o Afif é o seguinte, vocês veem aqui, é um milagre de Deus. Os suecos nem sabem o que está acontecendo aqui, mas trazer o Jorge Michel, Christian Rome e o John, e numa vez só, né? A gente aqui faz 1,000, 2,000, 500, retiro, conferências. E aí, e Deus trazendo 3 apóstolos lá para ministrar. E eles sabem, porque eles são homens de Deus, com a visão para frente, sabendo que vai vir colheita. Vai vir colheita, meus irmãos. Então, o nosso grupinho que estava lá, de Gotemburgo, o pessoal de Oslo desceu também, 6 irmãos desceram, juntamente com o Nilson, desceram lá para participar do retiro. Aqui o Jorge Mitian. O Jorge Mitian tem um genro que se mudaram para a Holanda, porque Deus tinha chamado. Eles moram na Holanda, não sei quanto tempo, faz poucos tempos, uns anos, 2 anos, e conheceu um outro argentino, que faz um pouco mais tempo, e que mora lá também na Holanda, e eles se uniram no grupo, e estão com 60... mais ou menos jovens, 60 pessoas, por enquanto só da língua hispânica, mas lá na Holanda, perto da Bélgica, e onde Deus está trazendo o seu reino também. Acabou? Não. Acabou. Fica mais fácil de vocês visualizar um pouquinho, né? Quem são as caras, quem são os nossos discípulos, para vocês orarem por nós. Repreendem esses espíritos de rebeldia, de desobediência, de insubmissão, de morte, de depressão. E zele, orem para que a palavra de Deus venha com a sua palavra, com zelo, onde as pessoas não se posicionam contra os irmãos, né? Que os incrédulos pertencem ao diabo ainda, né? Mas Deus vai levantar a sua igreja. Está sendo semeado. E o que Deus confirmou na vida, Deus trouxe uma palavra aqui do tour, né? Muito tremenda, muito forte, no dia 3, na segunda-feira, onde Deus ia enviar muitos dos irmãos daqui. O Afif diz que aqui é um celeiro de Deus. Aqui tem um celeiro, onde Deus está preparando os irmãos para serem enviados. Nós não nos orgulhamos de nós, pensando que nós somos grande coisa, porque nós somos pecadores justificados, nós não merecemos nada mesmo. Mas a riqueza de Cristo Jesus é isto que nós nos orgulhamos. A palavra fala que a gente deve se orgulhar da vida de Cristo e da riqueza de Cristo, do tesouro de Cristo. E isso a gente deve ficar aqui, ó, agarrado na riqueza de Cristo. e agradecer a Deus, que não é pouca coisa que Deus tem revelado, é muito que Deus tem revelado. E para ver, e para Deus abrir os nossos olhos, que Deus está chamando muitos irmãos e para dizer, a Europa, qualquer outros países que eu não conheço, mas que estão pedindo ajuda. Ajude-nos nessa vida de família, de repartir. Nós estamos isolados, nós somos individualistas, nós somos materialistas. O Evangelho, o reino de Deus não chegou ainda. Nós desconhecemos a palavra de Deus, a verdade está oculta da palavra de Deus. Isso tudo, Deus tem descoberto essas, como é que se chama isso aqui? Que tapa o olho? As vendas dos olhos, Deus tem tirado aqui na congregação. E isso que Deus tem feito, desde os meus 15 anos, 24 anos, aonde Deus pôde semear e formar algo, uma riqueza da vida de Cristo aqui no nosso meio. E agora, Deus está continuando a obra dele na minha vida, na vida de Dedé, lá também. Mas aquilo que nós temos recebido, nós podemos repartir. E o que Deus colocou no meu coração, eu ter repartido com o John, nas nossas caminhadas na praia, para baixar mais a barriga, já engordei 3 quilos, o Tobi me disse para emagrecer mais, né? Tirar a barriguinha, para não judiar nas minhas costas, minha coluna. Então, fui lá, obediente, Tobi, obediente. Aí, nós nas caminhadas, nós temos orado pela igreja aqui de Porto Alegre, e nós sabemos que Deus quer enviar muitos. E a igreja aqui em Porto Alegre, ela está numa etapa, e que Deus quer levar a igreja numa nova etapa, um novo degrau, algo que ainda a igreja ainda não experimentou. Ela já experimentou muitas coisas, ela já experimentou tremendas coisas, e por isso que a igreja lá fora está pedindo ajuda para nós. E nós, como é que vamos negar Deus dizendo, vai, vai? Mas a igreja lá fora precisa que a igreja aqui, não é só para nós, mas a igreja lá fora precisa que a igreja aqui dê um passo a mais. Por vocês, por eles. Porque o nosso objetivo é a imagem de Cristo. A nosso padrão é a imagem de Cristo. O modelo é a igreja primitiva, mas aonde nós queremos chegar é a imagem de Cristo Jesus. E ainda nós estamos gatinhando. Deus já fez muito, mas ainda estamos gatinhando em algumas áreas com respeito à igreja primitiva. Mas Deus está fazendo. Agora, como é que a palavra fala aqui em Timóteo? Em 1:18, eu descobri que eu estou tendo, como é que é aquela doença dos 40, miopia, estou nos 38 e tenho que ler de longe aqui. Eu me lembro quando o Everton comprou os primeiros óculos. Tamo lá, tamo junto aí, Everton. 1:18, no finalzinho. Não, tô 18, 19. Esta instrução te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Aqui Deus fala de novo sobre conservar a fé. Aqui Deus fala de novo sobre uma boa consciência. No versículo anterior que eu comecei a ler, fala sobre o bom coração, de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé, de um amor, fé, amor a Cristo. paixão por Cristo. Eu tenho jejuado e ainda não consegui chegar, mas eu tenho jejuado, eu tenho orado pelos perdidos. Nós, na nossa lista lá do nosso grupo caseiro, dos nossos discípulos, nós temos 50 incrédulos que são os nossos contatos, do nosso oikos. E que muitos desses 50 já ouviram agora do Evangelho no decorrer deste ano. Milagre de Deus. Milagre de Deus, os suecos testemunhar. E eu também, não é só eles, nós lá. E 50 ouvindo o Sr. Folder. Não, Jesus, né? Estou brincando. Ouvindo a respeito de Jesus, do reino. E a palavra a gente sabe que não volta vazia. Meus irmãos, existe um bom combate aqui da igreja. Para nós conseguirmos chegar mais adiante, nós precisamos de modelos. E o que Deus tem colocado à minha carga é que o Espírito do Senhor está sobre vocês, mas está dentro do Espírito de vocês. E que muitas vezes eu percebi na minha vida, como eu via o discipulado, eu escutava o meu discipulador, como um homem, simplesmente, como meu irmão mais velho, que tem mais experiência, presbítero. E eu me arrependi para que eu pudesse, o discipulado sabe o que é, meus irmãos? É tu escutar Deus através do teu discipulador. Porque se tu não escutar Deus através do discipulador, a gente não é discípulo. Sabia? Porque nós somos discípulos de quem? De Cristo, não de homens. O discipulado aqui, o vínculo, é a forma concreta que Deus faz para nós seguirmos, para a gente enxergar Jesus. Deus coloca um irmão mais velho para enxergar Jesus aqui na terra, para não ficar tão estratosférico quando os sentimentos já sucumbiram, não existe mais e a gente tem que andar pela fé. E aí tu tem um irmão que vai estar dizendo lá, segue adiante, ora, paciência, mansidão, te cuida, ora a palavra, busca o reino. Então, quando o espírito que está dentro de nós dá uma enfraquecida, quando o nosso espírito não está fortalecido com a fé, a gente precisa sempre, mas a gente precisa do nosso irmão, muito mais ainda, também nessas horas. Porque aí o Espírito Santo vai usar o nosso discipulador, as nossas autoridades, os nossos presbíteros, para insuflar a fé dentro do nosso espírito. Mas o discipulado não atinge o alvo se o Espírito Santo não insuflar a fé no nosso espírito e trazer revelação e entendimento no nosso espírito. Porque o discipulado é a Cristo. E o que eu chamo, o desafio que Deus quer levar à igreja aqui, é essa palavra sobre a respeito, sobre o dinheiro, sobre as finanças. Desde os 15 anos eu conheço a congregação. E Deus tem feito muita coisa na vida da igreja. Eu me arrependi quando eu não dava o dízimo. Eu me arrependi quando eu não dava oferta. Mas eu sabia que eu estava vivendo ainda muito pobre e mesquinho, porque eu estava agarrado a essas coisas terrenas. E Deus tratou com a minha vida, com a minha, mais minha do que a da Dé, mas quando Deus nos fez enviar para a Suécia, de largar totalmente. Meu irmão, Timóteo fala, em 2 Timóteo fala, 3, aleluia, Jesus. 2 Timóteo 3 fala, 1 ao 5, sabe, porém, isto. Nilson, dá uma lida aqui, faz favor, eu bebo.
Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que seriam cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
O desafio que Deus coloca, eu coloquei lá para os irmãos de Canoas. Como tem sido o teu desejo perante Deus? Qual é o teu anseio diante de Deus? O que que tu almejas diante de Deus? Como tu tem buscado a Deus? O Espírito Santo quer te falar e te conduzir. Ele não vai dizer nada ao contrário que os discipuladores estão dizendo. Eles vão confirmar e te guiar. Meu irmão, nós não vamos estar caindo em presunçosos, soberbo, blasfemas, mas desobediência, os adolescentes, obedientes aos pais, aqui, ingratos. Esses ingratos tem todo mundo, não é só brasileiro que reclama do tempo. A Suécia, então, todo mundo reclama do tempo. Ah, é porque está chovendo, ah, porque é isso, ah, porque é isso, né? Esse é Adão. E nós vamos nos desvestir de tudo. Nós estamos nos últimos tempos. Quando acontecem essas coisas no tsunami, vocês não pensam que... A gente pensa, né? Bah, acho que Jesus está bem pertinho mesmo. Vale a pena investir aqui na terra, meus irmãos? Vale a pena criar tesouros aqui, raízes aqui na terra? O que é 70 anos, 80 anos perante a eternidade? E eu quero te estimular, meu irmão. Não precisa sair de Porto Alegre para a Suécia para estar desvencilhado, desenraizado deste mundo. Nós, cristãos, vamos ser pegos, acautelai-vos para que não essas coisas não sobrecarreguem o vosso coração. Sabe o que é? É com o nosso cotidiano, dia a dia. A nossa carreira, a nossa profissão. Os irmãos que estão, Deus está abençoando, os irmãos que estão trabalhando, 30 anos, de 40 anos, que estão dando sangue para serem prósperos, crescendo na carreira. Não coloque isso no coração, porque não vale a pena. Os avós, não se acomode. Vocês são chamados para Deus para servir também, porque vocês são maduros. Os homens de Deus, Deus quer usar, a igreja precisa dos homens maduros. E eu desafio com alegria a vocês buscarem esse ano de uma forma diferente. Se vocês... Faz tempo que você jejua, começa a jejuar e perguntar para Deus o que que Ele quer fazer de novo na tua vida. Qual é o novo que Deus quer na tua consciência? Porque o Espírito Santo habita na tua consciência. E tu deves perguntar para o Espírito Santo, eu estou bem ou mal? O que que eu preciso me converter? Ou para onde Deus quer me levar? Quais são esses pecados que Deus não quer que eu tenha nesses últimos tempos? Eu não quero, eu disse na praia agora, eu não quero ter nada de pecado e trevas do diabo desses pecados. Purifica-me, Senhor, santifica-me, porque a gente sabe que a gente não é infalível. Meus irmãos, quem tem jejuado uma vez por semana, chama a tua esposa. Se tu é namorado, chama tua namorada. Faz um jejum diferente esse ano. Faz um jejum parcial. Pergunta a Deus. Se você tem chamado mais ainda. Se Deus vai te chamar daqui 5 anos, 10 anos, não interessa. Jejua agora para procurar. Porque foi isso que Deus falou. Quando o Moacir e o Nilson se encostaram em mim lá no aeroporto, eu tremi e fui de joelhos. E jejuei e perguntei para Deus o que Deus queria para nós. Um ano depois, Deus nos levou de junho e maio para espiar, e de maio a fevereiro do outro ano para se mudar. Deus tem o tempo para cada um, mas você tem que estar livre aqui, meu irmão. Você tem que estar servindo a igreja aqui, meu irmão. Você, Deus quer te edificar aqui, estar livre aqui, e não ter utopia aqui. Você só saindo daqui que Deus vai te usar. Isso é mentira do diabo. Deus quer te levantar aqui. Seja um profeta, seja um homem de Deus aqui, uma voz para ombrear os presbíteros, para levar a igreja para um novo que Deus quer fazer aqui. Te desvencilha dessas coisas do mundo, que não vale a pena. Abençoa a igreja. Se Deus tem te dado abundância, porque Deus quer, como o Nilson leu. A vontade de Deus é abundância também material. Deus quer prosperidade, mas a prosperidade não é para nós. Eu cheguei aqui, fui abençoado. Oh, irmão, o irmão me deu um celular. Eu posso usar esse celular novinho, tribunito, lá na Suécia. E outro irmão recebeu uma oferta lá de Canoas, uma oferta de Canoas. E os irmãos, essa aqui, mais uma oferta, essa aqui. Meu Deus, vocês são dadivosos. Agora Deus quer levar de um degrau para um outro degrau, porque Deus quer explodir no bom sentido. O Jorge Mitchell disse que essa igreja aqui tá a ponto de explodir para a multiplicação. Não de 20, 30%, mas de 100, 200%, o Jorge Mitchell disse. Ele é um profeta de Deus, um apóstolo. Recebam esse ânimo, meus irmãos. Recebam esse ânimo lá, de um brasileiro que agora é sueco lá. E jejuem. Não só por nós, a gente precisa bastante, né? Você se lembra do meu lamento no último... Na última reunião, nós temos um inimigo, a gente sabe bem. Vamos jejuar, buscar o Senhor, porque Deus está dentro de ti, e Ele quer falar forte dentro de ti. Quem gostaria de orar? O outro sueco ora também, né?
Aleluia. Queria chamar a Dedé, a Melissa, se ela quiser, vem. Fred vai estar ministrando no retiro. E depois, na outra quinta, vai estar voltando, e eles vão estar voltando para a Suécia. Queria chamar os colegas, os diáconos. Vamos nos colocar em pé. E intercedendo pelo Fred, pela Débora, vamos nos apresentar diante do Senhor. Essa palavra, uma palavra para cada um de nós. Foi lindo de ver muitas pessoas trazendo as ofertas, dizendo, eu quero me consagrar ao Senhor. Deus tem algo novo para nós nesse ano, um novo patamar. Se alguém quiser vir da congregação, sente ter uma palavra de Deus, por favor, Sérgio, vem, Nirma. Aleluia. Nós impomos nossas mãos, Senhor. E nós, na autoridade de Jesus, nós guardamos a vida do Fred, da Débora, da Raquel e da Melissa, Senhor. Para esse novo que Tu tens para nós aqui, e para esse novo que Tu tens para eles lá na Suécia, Pai. Na Bélgica, Senhor. Lá em Mönchengladbach, Pai. Em cada localidade, Senhor, que Tu estás abrindo para eles semearem e colherem. Na autoridade do Senhor Jesus, debaixo do Teu governo, debaixo do comissionamento, Senhor, nós respaldamos e enviamos de novo a vida do Fred, da Débora, em nome de Jesus, para serem pão, para serem semente estendida ali naquela região, Pai. Poderem ser renovo do Teu Espírito para toda a Tua igreja ali na Escandinávia, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que aconteceu nesses dois últimos anos, cada lágrima derramada, cada cruz tomada, Senhor, cada negação, mas também cada alegria, cada vitória, cada, Senhor Jesus, vitória que Tu tens dado na vida deles, Senhor. Te louvamos pelos discípulos que já existem, Senhor. Te louvamos pelos contatos que estão ouvindo Tua palavra. e profetizamos a tua prosperidade, Senhor. Levanta os teus discípulos ali em Kongspaka, Pai. Levanta a tua igreja, levanta, edifica a tua igreja ali em Kongspaka, Pai. Edifica a tua igreja em Gotemburgo, Senhor, e em toda a Suécia. Nós abençoamos nossos queridos em nome de Jesus. Te agradecemos pela bênção que eles têm sido para nós nesses dias que eles estiveram conosco aqui no Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Também queremos acolher essa palavra para nós como igreja. Palavra de desafio, palavra de santidade. Palavra de crescermos na graça, no conhecimento e na fé. Palavra de nos entregarmos mais ainda, Senhor, em oração, em jejum, para que aquilo que Tu tens preparado, para que nós como igreja possamos entrar. Senhor, nós não queremos ficar aquém. Não queremos ficar apenas contemplando Tuas promessas, mas queremos, em cima da palavra profética, combater o bom combate, apropriar a Tua vida, Cristo, se manifestando em cada um de nós. Senhor, a Tua bênção sobre a igreja, Pai. A Tua bênção sobre esses 500, Pai, jovens que vão estar nesse retiro, Senhor. Senhor, hoje são jovens, como Fred, há tantos anos atrás, quando ele tinha 15 anos, ouvindo da Tua palavra. Alguns ali têm 15, outros têm 20, outros têm 30. Senhor Jesus, outros têm mais. Tu está chamando a cada um desses 500 jovens para se levantarem como testemunhas vivas, Pai. Para serem cheios do Teu Espírito. Oramos pelo Erasmo, oramos pelo Everton, oramos pelo Volney, oramos pela Miriam Coimbra, pelo Fred, que vão estar repartindo a palavra, toda a equipe, a Vera, todos os irmãos que vão estar ministrando, ajudando, o Vitor, Pai, cada um dos queridos que vão estar amparando, para que cada um desses jovens possam estar recebendo, Pai, virtude do Teu Espírito, Pai, poder do alto, para serem testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a cada um de nós, os irmãos que estão permanecendo na cidade, os irmãos que vão estar indo de férias, Pai, fala com cada um de nós. Fala com cada um de nós sobre esse novo patamar. Um novo patamar de fé. Para a Tua igreja, para nós, aqui em Porto Alegre. Acolhemos a palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe cada um de nós. Quem quiser dar um abraço para o Fred, a Débora, as crianças, na outra segunda eles não vão estar mais. Aleluia. Beijos e um bom espiritual no próximo fim de semana, cheio da graça de Deus.